Amados, o título dessa mensagem é O Casamento, a Saúde da Raiz. E hoje nós entramos no episódio 2 de 4 da nossa minissérie chamada Família, o projeto que prevalece, uma vez que maio é conhecido como o mês da família. Na semana passada, nós falamos sobre o alicerce, onde nós imaginamos as famílias como casas. E nós refletimos bastante sobre as edificações familiares, se essas se encontram edificadas sobre a rocha ou sobre a areia. E nós vimos que somente tendo Cristo como a rocha que sustenta as nossas famílias, e desfrutando também de um relacionamento pessoal com Ele, em obediência à Sua palavra, mas isso inspirados pelo amor, é que nós podemos prevalecer diante das adversidades da vida, que nós sabemos que existem, que elas vêm. Mas para que isso aconteça, o que nós vimos também é que nós precisamos ter intencionalidade e cultivar no seio familiar um ambiente em que a devoção seja possível ser vivida. E se você perdeu essa mensagem, você encontra ela no Spotify ou no YouTube da PIB Central. E hoje nós vamos refletir sobre a saúde da raiz, sobre o casamento. Então, se você é casado, nós falaremos sobre o mundo que você vive. Se você ainda não é casado, nós falaremos sobre o mundo que você viverá. E mesmo que você esteja pessimista sobre esse assunto, então todos nós somos filhos. Então logo também diz a nosso respeito, né? Que tem aqueles que estão aí à espera do milagre, né? Alguns que já estão até, ah, eu parei, eu cansei. Calma, você vai entrar nesse assunto. Efésios 5, 21 a 33, eu te convido a acompanhar na leitura. Vou ler na NAA. Acompanhe aí na transmissão ou na sua versão, diz assim o texto bíblico: Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si próprio, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Amados, eu convido vocês para uma reflexão necessária, e para isso eu quero contar algo para vocês. Eu não sei se vocês tiveram a experiência ultimamente de ir em algum casamento. Não sei se vocês tiveram essa experiência. E como nós tivemos alguns casamentos recentemente na PIB Central, calma, não é uma crítica a vocês, mas é apenas uma leitura da sociedade contemporânea. Então, eu não estou criticando, não. Fica bem tranquilo quanto a isso. Mas fato é que a sociedade, ela mudou e muito de uns tempos para cá. Se a gente pensar de 10 a 15 anos atrás para hoje, meu Deus, quanta coisa mudou em um casamento, em uma cerimônia, em uma festa, em uma preparação. As festas de casamento e até mesmo o próprio casamento, incluindo as fotos e toda a programação daquilo que antecede o ensaio pré-wedding, pré-casamento. O povo acha nome americano para tudo, né? Pré-casamento. A divulgação nas redes sociais, tudo isso em si virou um grande espetáculo. Hoje o casamento, ele é um espetáculo. Porém, amados, o fato das festas de casamento estarem em evidência não significa que a instituição do casamento esteja. Uma coisa é as festas, toda essa preparação, essa coisa bonita, tudo aquilo que antecede, todo o luxo presente, parece assim que é um conto assim de princesas mesmo. Outra coisa é a realidade. Na verdade, isso é um sintoma claro que nós vivemos hoje em dia da sociedade do espetáculo. Nós estamos inseridos nessa sociedade do espetáculo nos dias presentes, porque todo casal sabe que, embora a cerimônia seja, assim, muito significativa, ela não retrata a realidade da vida a dois. Não. Não retrata. Muitas vezes as pessoas dão até conselhos, às vezes, para as pessoas, falam, não, ó, faz tudo o que você quer porque é uma vez. Né? O problema é que, às vezes, a gente quer tanta coisa que a gente arruma uma dívida para o resto da vida. Entendeu? Porque é caro esse espetáculo todo, tudo isso aí é caro. É caro. Tudo isso é muito caro. Mas isso, amados, não é o realismo conjugal. Não é. E não é mesmo o realismo conjugal que a indústria dos casamentos vende. Eles não estão preocupados com isso. Ela promove o matrimônio como um espetáculo, um amor romântico, perfeito, constante, especialmente nas redes sociais. Mas deixa de lado, e isso de propósito, aquilo que o brilho da cerimônia nunca mostra, que é o trabalho árduo e diário de sustentar um casamento. Aí que está a dificuldade. A dificuldade não é o antes, não é o dia. E não é errado também isso não, tá? Se quer que seja tudo lindo, bonito, maravilhoso, que faça, que seja. Mas o desafio que nós temos mesmo é nos dias que vêm. É no dia a dia. É aí que se encontram as dificuldades. Amados, a verdade é dura. E casamento não combina com a sociedade do espetáculo. Nunca foi e nunca será uma instituição para quem vive do próprio ego, da aparência e da busca por uma notoriedade. O motivo é simples, é que os propósitos do casamento, eles são opostos a tudo isso. O propósito último do casamento é refletir a glória de Deus. Então já começa por aí, porque a gente sai de cena. O propósito último do casamento, até por esse texto que nós lemos, é refletir a glória de Deus. Mais especificamente, Deus criou essa instituição como um sinal de uma realidade sublime, que é o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. Por definição, casamento é a instituição do sacrifício e não do conforto. Casamento é a instituição do sacrifício e não do conforto. É símbolo da busca por essência, não por visibilidade. O matrimônio é uma escola que confronta vaidades e ilusões. Ali não importam quem você é ou o quanto você é respeitado lá fora. A maior conquista de um homem é ser admirado pela mesma mulher todos os dias e vice-versa. Esse é o maior desafio. No matrimônio, os cônjuges se veem como são e não como aparentam ser. Porque das pessoas a gente consegue esconder tudo. Mas convivendo dentro de casa, comendo junto lá o quilo de sal, o prato de sal junto, a gente se mostra. O casamento nos desafia a amar o outro não como gostaríamos que ele fosse, Não, mas como ele realmente é. Casamento, ele só tem glamour para a indústria de casamentos e para a sociedade do espetáculo, mas não para casais comuns. Mais que busca por felicidade, o casamento, ele tem uma função moral na sociedade. Por meio de casais, Deus levanta novas gerações e civilizações. Todos os valores que uma sociedade precisa para prosperar estão na rotina de uma família. Princípios morais, fé, governo, relacionamento, limites, disciplina, tolerância, convivência, finanças e tantos outros. Casamentos fortes produzem sociedades fortes. Sociedades frágeis são frutos de casamentos arruinados. E casamentos arruinados, muitas vezes, resultam de relações exageradamente romantizadas. Amados, para o bem da igreja e da sociedade, nós precisamos parar de romantizar o casamento. Me entendam bem, vocês vão entender mais ao longo disso. Nós precisamos tratar as coisas como de fato são. O casamento é a raiz da família. Nós viemos de famílias, sejam elas funcionais ou disfuncionais. E acontece que se a raiz está doente, a árvore inteira sofre. Mas se a raiz está em Cristo, a tendência é que a família floresça e aponte para o Evangelho de Jesus Cristo. Amados, é a raiz que define o futuro de uma árvore. É a raiz. Ninguém rega os galhos. Nós regamos a raiz. E por quê? Porque o fruto é consequência, raiz é a causa. O Salmo 1, versículo 3, nos ensina que é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo isso por quê? Porque está plantada ali numa corrente de águas. Amados, baseado nessas palavras, nessa introdução, eu quero convidar vocês para a gente enxergar a partir de três pontos um pouquinho do texto que nós lemos no início. O primeiro ponto, o diagnóstico, raiz doente é igual família doente. O texto que nós lemos inicia dizendo no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aqui, queridos, não se trata de um cabo de guerra para medir forças, porque muitos casais, eles vão se acabando e se matando quando eles ficam medindo e competindo forças. Quem manda mais, quem faz mais, quem está mais sobrecarregado. E aí, muitas vezes, não, você que tem que se sujeitar a mim, não, você que tem que se sujeitar a mim. E aí, se a gente vive medindo forças num cabo de guerra, então a gente vai se acabar. A gente vai acabar com essa uma só carne que somos, que é a proposta do casamento. Então não se trata de medir forças, mas sim de identificar os papéis e viver no temor de Cristo. Não se trata de uma hierarquia, contudo é necessário abraçarmos o chamado e nos submetermos à sabedoria de Deus para o nosso bem, para o bem da família e para a glória do Senhor. É a sabedoria do Senhor que disse que tinha que ser assim. E quando nós nos submetemos à sabedoria do Senhor, nós temos uma tendência de colher os resultados dessa entrega, de vivermos de tal maneira. O problema é que a nossa geração cuida dos galhos do casamento. E os galhos é o quê? As festas, as fotos, filhos, casa. A gente está muito mais preocupado com toda aquela estética, com toda aquela parte extra, com tudo aquilo que aparece. Até porque quando a gente fala de raiz, a gente normalmente, salvo aquelas árvores que têm aquelas raízes para fora, mas tem até algo muito interessante naquelas árvores, que eu estava estudando sobre isso. Que se você for ver, elas vão se cruzando. E tudo isso para que ela tenha resistência diante do vento. Olha como Deus, na sua infinita sabedoria, é maravilhoso. Mas normalmente as raízes, elas estão escondidas, elas estão debaixo da terra. E a gente não vê isso. Mas muitas vezes a gente se preocupa muito mais com aquilo que as pessoas veem. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com os galhos, com a folhagem. E aí, com isso, a gente negligencia muitas vezes a raiz. E o que, que se encontra na raiz? Aliança, cruz, Cristo. E nem sempre essa é a importância primária das famílias. E como resultado, nós vemos famílias secas por dentro. A raiz adoece quando o Cristo sai do centro. O versículo 21, a gente tem que entender que antes do marido e da esposa, vem Deus. O versículo 21, ele está falando aqui, antes de marido e de esposa. É necessário nos sujeitarmos no temor de Cristo. Primeiro vem a cruz mútua. Casamento sem temor de Cristo vira guerra de egos. E quais são os sintomas de raiz doente na família? Normalmente, uma casa sem harmonia, coisas fora dos lugares, papéis invertidos, filhos inseguros, porque vem o pai, a mãe, competindo o tempo todo, e não preocupados de um servir o outro. Uma casa barulhenta por fora e, quem sabe, quebrada por dentro. Amado, como está a raiz da sua casa? Nossa família está sendo influenciada pelas brigas de casa ou pela nossa adoração? A raiz normalmente não é visível, mas ela define tudo aquilo que é visível. A gente tem que entender o como é sério isso. Não existe família forte a partir de um casamento fraco, porque a raiz sustenta tudo. O segundo ponto, raiz saudável, amor e respeito. Então, continuando vislumbrando uma árvore, nós podemos dizer que Deus, ele desenha a raiz do casamento com dois canais de nutrientes que aparecem no texto. E se qualquer um deles se encontrar em falta, a árvore sentirá. Então, nutriente 1, esse diz sobre as mulheres. É o respeito que confia, versículos 22 a 24. O texto diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Amados, a submissão, ou para soar mais leve, porque no nosso tempo parece que essa palavra fere tanto, né? Porque quando a gente sai do contexto bíblico, e aí, muitas vezes, influenciado por feminismo e tantas outras pautas aí que a gente sabe que existe hoje em dia, falar dessa palavra submissão no seio da igreja parece que é uma coisa gritante. Então, eu vou até mudar a palavra para poder ficar mais tranquilo para o seu ouvido, se for o caso. Sujeição. O texto ele vai dizer que isso deve ser como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, a gente tem que entender que aqui não se trata meramente de uma sujeição ao marido perfeito. Não é isso. Mas é ao Cristo perfeito. Quando a gente obedece, quando a gente acata, quando a gente procura viver a palavra do Senhor, antes de agradar um ao outro, a gente está agradando ao Deus que instituiu que deveria ser assim. Então, não é ao marido perfeito, mas é ao Cristo perfeito. É força debaixo de autoridade. Em Provérbios 14, 1, vai dizer o seguinte: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. O respeito edifica a raiz. E isso certamente gera um impacto na família e até mesmo na sociedade. Filhos aprendem segurança quando veem a mãe honrando o pai. A filha, ela aprende o valor próprio ao vivenciar que a mãe não se diminui ao fazer isso. E não diminui. Quando nós servimos, nós não estamos diminuindo. Porque embora Cristo, em dado momento da sua vida, ele foi lá e pegou uma bacia, ele pegou um paninho, e ele foi lá e se ajoelhou para poder lavar e enxugar os pés dos discípulos. Em nenhum momento, aqueles que estavam sendo com o pé lavado, questionou sua liderança. Ele não se diminuiu para fazer isso. Ele não colocou isso de maneira vulnerável, ele não perdeu isso, pelo contrário. Pelo contrário, o serviço, ele testifica a nossa posição, porque antes de ser uma posição de autoridade, é uma posição de serviço, é uma posição de imitação de Cristo. O John Piper, ele disse o seguinte: a submissão não é servil, forçada ou por medo e vergonha. Não é assim que Cristo deseja que a igreja responda à sua liderança, proteção e provisão. Ele quer que a submissão da igreja seja livre, espontânea, alegre e fortalecedora. E é dessa maneira também que deve acontecer. Não é algo que o marido tem que chegar e colocar a mulher na parede e dizer: você tem que fazer assim. Isso tem que ser espontâneo, isso tem que ser algo leve. Isso tem que ser uma postura de alguém que quer agradar o coração de Deus. O nutriente 2, esse diz sobre os homens: o amor que se sacrifica. Versículos 25 a 30. O texto diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E, queridos, o modelo é como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o modelo. Então, às vezes, as pessoas olham para o papel da mulher e falam: puxa, é alto demais, é difícil demais. Olha isso aqui, o modelo é Cristo. O padrão, ele não é Hollywood, mas ele é o Calvário. Esse é o padrão, longe da cultura, dessa sociedade do espetáculo. O padrão não é Hollywood, o padrão é o Calvário. E sobre isso, John Piper, ele disse o seguinte: a liderança não é o direito de controlar, abusar ou desprezar. O sacrifício de Cristo é o modelo. O casamento é o modelo de Cristo e da igreja, ou seja, isso dá ao casamento uma base sólida na graça, uma vez que Cristo obteve e sustenta sua noiva pela graça somente. A graça é poder para imitar a Cristo. Então o texto, ele nos apresenta três funções da raiz masculina. A, sacerdote, versículo 25. E falando de sacerdote, aqui é um sacerdote que vai até as últimas consequências, porque ele morre primeiro. Cristo foi o sumo sacerdote, morre primeiro. Ele assume a culpa, porque esse é o papel de Cristo, e nós precisamos amar a Cristo, foi o que ele fez. Ele assumiu a culpa, mas convenhamos que essa não é tão difícil assim, né? Até para quebrar o gelo um pouquinho, que está muito sério esse assunto, né? Porque num relacionamento, um homem e uma mulher, ele é sempre composto por duas partes. Uma que está sempre certa e a outra que é o marido. Mas brincadeiras à parte, é necessário que o marido dê o primeiro passo, que peça perdão, que liderem oração. Aos homens cabe imitarem a Jesus. Como B, aqui eu chamo de A, B e C para não confundir com 1, 2, 3. Profeta, versículo 26 e 27. E profeta não é apenas aquele que profere coisas que vão acontecer, mas profeta é aquele que pega a palavra, ensina a palavra e vive a dimensão da palavra. Ele lava a esposa com a palavra e não meramente com a crítica. Porque hoje em dia é muito fácil, nesse mundo conturbado, da gente viver criticando o tempo todo. Então, por mais que a mulher traga, sim, as críticas, nós precisamos lavar com a palavra e não com a crítica, né? Nós não podemos ser o PROCON, né? Chegou, olha a reclamação. É o PROCON, departamento do PROCON. Nós, como maridos, precisamos santificar o ambiente. Nós precisamos ter essa postura de trazer a palavra para o centro familiar, para o convívio familiar, para os momentos na família. Essa é a função do homem. E ser rei. Aí talvez aqui alguns homens vão falar, ufa. E o que que o rei faz? Versículo 28 ao 30. Ele nutre e cuida. Então não se trata dos maus reis. Esses que muitas vezes são retratados nas séries, presentes nos streamings hoje em dia, né? Que a gente vai ver e vai falar, pô, mas cada rei ruim, né? Que só queria fazer o que ele queria e viver de uma determinada maneira e todo mundo ir lá e ainda se prostrar e dizer, tá certo. Não, não é isso não. Porque o rei que a gente está imitando é o Senhor Jesus. É um rei bom, é um rei justo. E assim, não é aquele simplesmente que traz a provisão de dinheiro, mas é sobretudo aquele que traz presença, proteção e paz. E essa é a questão aqui do rei. O rei é aquele que traz a provisão, a presença, a proteção, que traz a paz, a segurança para a família. Homens, sua família precisa da segurança que você tem que prover para ela. Um marido que corresponde às Escrituras é aquele que ocupa em buscar esses três postos, os tendo como funções e não como cargos ou título. Porque não é cargo ou título. Ó, mulher, respeite que eu sou o rei dessa casa. Não é isso, não. Respeite que eu sou o profeta. Respeite que eu sou o sacerdote. Não é isso, não. Isso aqui é função. Não é cargo, não. Não é algo para você estufar o peitão e falar mais alto. Não é isso. Porque quando a gente vive, homens, quando a gente vive isso aqui verdadeiramente dentro do lar, isso faz com que a mulher se lance em respeito. Porque respeitar um cabeça de bagre é difícil. Mas quando você respeita alguém que é bem intencionado, que vai cuidar de você, que ele está pensando no seu bem-estar, que ele está te honrando, que ele está te amando, e se necessário for, ele vai pular na frente de uma bala para poder te proteger, de um tiro para te proteger, aí fica fácil você respeitar esse camarada. O difícil é respeitar quando a gente tem um banana que não busca poder viver a palavra de Deus. Aí é difícil. Nesses casos, é muito difícil. E isso gera um impacto na família, até mesmo na sociedade. Filhos aprendem identidade quando veem o pai amar a mãe, se doando para o bem dela. Aprendem como devem tratar as mulheres quando olha. Porque essa é a primeira referência. Como que o pai trata a mãe. Filhas aprendem que devem, aprendem que um homem de Deus, ele é um porto seguro. E se lançam em respeito. Então isso nos mostra como que é importante a gente ter boas referências. Como que é bom a gente cuidar dessa raiz. Por quê? Porque a gente está formando um cidadãozinho, uma cidadãzinha para a vida. As pessoas estão olhando para a gente. E assim nós temos nas raízes regadas O marido que ama com amor sacrificial e a esposa que age com respeito reverente. E dessa forma, a raiz vive e tem tudo para que essa árvore seja saudável, frondosa e frutífera. Quando as coisas estão no seu devido lugar, tem tudo para que essa árvore seja bonita, cheia de saúde, com frutos da melhor qualidade. E o terceiro e último ponto, raiz saudável, família que reflete o Evangelho. Bom, no matrimônio, os cônjuges se veem como são e não como aparentam ser. Então, falando lá da sociedade, do espetáculo, dessa indústria, desse comércio, é o momento que a maquiagem sai. É o momento que o vestido e o terno, eles voltam para o cabide ou para a loja que foram alugados. E o que, que sobra? Sobra nós, homem e mulher, pecador e pecadora, chamados para amar. O casamento, ele nos desafia a uma tarefa impossível sem Cristo. A amar o outro não como gostaríamos que se fosse, mas como ele realmente é. Porque como que a gente sofre no casamento? Porque a gente quer o tempo todo mudar o outro. A gente quer transformar o outro. Mas nós precisamos amar como o outro é. O propósito do casamento é refletir Deus e não nos promover. Versículo 31 a 33. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Amados, o apóstolo Paulo, falando sobre casamento, ao que a gente entende aqui no primeiro momento, depois ele chega lá no final e vai dizer: grande é esse mistério. E então ele amplia o nosso entendimento dizendo: eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, o casamento, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um sinal, é a raiz. A saúde dessa raiz determina a saúde da família inteira. Muitos hoje em dia abandonam o casamento alegando que o amor acabou. Muitos confundem paixão com amor e até mesmo reduzem o amor a um mero sentimento. Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte: assim como vocês deram uma aliança um ao outro e a receberam pela segunda vez da mão do pastor, do mesmo modo o amor procede de vocês, mas o casamento provém do alto, de Deus. Assim como Deus está muito acima do homem, do mesmo modo estão muito acima a santidade, os direitos e a promessa de amor. Não é o amor de vocês que sustenta o casamento, mas de agora em diante é o casamento que sustenta o amor de vocês. Ou seja, se somos cristãos e entendemos as implicações do que é um casamento firmado em uma aliança, não deve ser o amor que há de sustentar o casamento, mas é a aliança que nós fizemos com Deus que há de sustentar o casamento e o nosso vínculo um com o outro. É a aliança. Vem do alto. É o vínculo. Até que a morte o separe. A aliança é diferente de um pacto, ou de um contrato, de um acordo. Porque um contrato, um acordo, um pacto, muitas vezes ele prevê, lá nas suas letrinhas, nas suas cláusulas, razões que pode ser quebrado isso. Quando um deixa de perseverar, quando um deixa de fazer a sua parte, e muitas vezes traz até uma multa contratual ainda. Você ainda tem que pagar para o outro. Amados, a aliança é diferente. A aliança nos convida a olharmos para Deus, onde mesmo o homem faltando com seu papel, Cristo continua fiel ao compromisso que fez de nos preparar, de nos santificar e de completar em nós a boa obra que ele começou. E isso até o dia dele. Amados, é amor ágape que sustenta a aliança, amor sacrificial, amor unilateral e não meramente um amor que é abastecido pelo outro. O nosso compromisso primeiro é diante de Deus. Será que o nosso casamento tem apontado para Cristo? Será mesmo que as pessoas olhando e vendo a nossa vida, os matrimônios, será que as pessoas estão conseguindo enxergar Jesus em nós? Talvez uma das verdadeiras e mais urgentes necessidades, verdades, que a igreja precisa dizer, é que o matrimônio foi idealizado pelo Criador, em primeiro lugar. E isso para nos amadurecer como seres humanos. Não como um atalho para a nossa felicidade, porque a gente vai casar, e é isso que é a nossa, o nosso anseio, a nossa vontade, o nosso desejo tão grande de casar, e é para ser feliz. E é por isso que a gente quebra a cara. A gente não tem assim um desejo tão altruísta a ponto de casar para fazer o outro feliz, para poder honrar com esse matrimônio, para poder glorificar a Deus. Não, a gente quer ser feliz. E quando nós entendemos isso, nós reordenamos as nossas expectativas. Nós paramos de cobrar do cônjuge o que só Cristo pode nos dar. E nós começamos a enxergar cada conflito como uma aula que o Espírito Santo nos proporciona para nos moldar. Porque parece que quando a gente tem um desentendimento com o nosso chefe, com aquela pessoa, que aí às vezes é até fácil falar, é um gentil, é um profano, né? Talvez alguns vão usar um vocabulário ainda mais feio ainda. Aí é fácil às vezes a gente olhar para isso e falar assim, ah, Deus está querendo transformar e lapidar o meu ser, está querendo me ensinar a perseverança, Deus está querendo me ensinar o perdão. Mas não, com aquela pessoa que a gente ama, que a gente falou, eu te amo, que a gente foi para o altar, que a gente falou até que a morte os separe. É aí que está a dificuldade, muitas vezes, da gente enxergar que as situações que a gente está vivenciando, que é a oportunidade que Deus está nos concedendo para nos mudar, para nos moldar, para nos transformar, para que possamos nos parecer cada dia mais com Jesus. Queridos, não é uma tarefa fácil. Não é. Mas quando Cristo ele está no centro, a raiz é saudável. E assim sendo, os filhos eles veem o Evangelho em casa antes de verem na igreja. Quando há amor sacrificial, a raiz é saudável. E assim sendo, a realidade é de um ambiente de segurança e perdão. Quando há respeito, a raiz é saudável. E assim sendo, teremos uma nova geração que honra autoridades e que preserva alianças. A nossa necessidade urgente é de ensinarmos o que é aliança. Isso está em falta na sociedade e até mesmo nos ensinamentos das igrejas. Porque a nossa meritocracia tem ensinado que as novas gerações, que o mundo precisa merecer o nosso amor. É isso que a meritocracia tem ensinado. Que o outro precisa merecer o nosso amor. Que o cônjuge precisa merecer o nosso amor. Amados, o mundo não lê Efésios 5, do 21 ao 33. E nem espere que o mundo leia. Mas o mundo lê o meu e o seu casamento. Sua casa é o primeiro púlpito dos seus filhos. É necessário que marido e mulher estejam firmados em Cristo. E assim, a realidade é de raízes fortes que sustentam gerações. O Tim Keller, ele disse o seguinte: o casamento é penoso, porém maravilhoso, porque reflete o Evangelho, que também é ao mesmo tempo penoso e maravilhoso. E é isso. O chamado para a cruz é diário na vida dos casais. O propósito do casamento é maior do que o casamento. É formar famílias que projetam Cristo. Família que aponta para Jesus. E esse que é o mistério presente. As Escrituras nos apresentam uma moldura nupcial do início ao fim. Sim, as Escrituras nos apresentam uma moldura nupcial do início ao fim. Uma vez que ela começa em um casamento. Adão e Eva no jardim, primeiro casamento. Jesus inicia o seu ministério público onde? Em um casamento. E sabe como que as Escrituras encerram? Com um casamento. As bodas do Cordeiro. Momento esse em que a igreja, a noiva, se unirá definitivamente a Cristo, o noivo, celebrando a vitória final e a comunhão eterna com Deus. A história da redenção, o plano da redenção, é um casamento. Como está a saúde da sua raiz? Raiz doente gera família doente, que gera uma sociedade frágil. Raiz saudável é quando tem Cristo no centro. E tendo Cristo no centro, tem amor sacrificial por parte do homem, tem respeito que honra por parte da mulher. E gera uma família que projeta o evangelho até mesmo sem palavras. Amados, enquanto aqui estamos, há tempo para mudanças. Quem sabe seja necessário haver arrependimento, perdão e até mesmo replantio, convidando Cristo para sustentar, inspirar e moldar os nossos relacionamentos. Aos solteiros e noivos, não observem apenas os frutos, os galhos, se atentem para a raiz. Ele ou ela teme a Cristo? Isso deve ser a primeira coisa a observar. Isso deve ser a primeira coisa a se observar. Não fica olhando, ah não, ela vai mudar. Não, depois ela vai vir para a igreja. Relacionamento não é evangelismo, não. Não é evangelismo. Mas olhem também para vocês. Eu temo a Cristo? Porque muitas vezes a gente está em busca do partido perfeito. Mas nem sempre a gente reflete se nós somos o partido perfeito. Aos pais, a casa e a dinâmica do dia a dia é a escola da vida para os seus filhos. Esses, eles têm a tendência de repetirem o que vem na raiz, não o que ouvem no discurso. Mas a boa notícia é que nós temos alguém que pode salvar essa árvore. Em Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Deus pode salvar essa árvore. Ele é a água que traz vida, que sacia, água que purifica, água que nos lava. Traga a sua raiz para Cristo hoje mesmo. Porque se a sua raiz estiver em Cristo, vivendo conforme a sua palavra, então a sua família será inabalável. Casamento não é sobre dois egoístas tentando ser felizes. É sobre dois pecadores sendo santificados enquanto apontam um para o outro o amor fiel de Jesus. O Paul Tripp, ele disse o seguinte: bons casamentos são bons porque as pessoas nesses casamentos estão sempre comprometidas a fazer diariamente as coisas que mantêm o casamento saudável. Entendam isso? Não é porque ganhou na loteria, não. É porque tem empenho. É porque buscam em Deus. É porque podem contar com a graça. É porque há perdão. É porque tem insistência. É porque a gente não pode abaixar a guarda. É porque a gente não pode pensar que vai acontecer naturalmente. Não, não acontece naturalmente, não. A gente tem que viver dia após dia na dependência e na graça de Deus. Não temos certeza nenhuma. A certeza que nós temos é que Deus é conosco. Que entendamos, amados, que a maior prova de amor não é a festa, mas a fidelidade. Não é o post, mas a oração. Não é o romance, mas o arrependimento diário. Porque no fim, o matrimônio não termina no felizes para sempre dos filmes. Ele termina na glória, quando a igreja, a noiva, há de encontrar o noivo face a face.